Senhor presidente, falo solitário da tribuna, mas não poderia ouvir o que ouvi aqui sem colocar também aquilo que eu penso. O que o senador João Campiberibe acabou de dizer, que ele chamou de a continuidade da insensatez, ou seja, a continuidade da admissibilidade do impeachment, eu tenho que sair em defesa daqueles que durante mais de 30 dias, com certeza, ouviram exaustivamente as pessoas a favor e contra a admissibilidade. E, no final, houve uma votação democrática, cujo resultado foi de 15 a 5. E todos aqui, os 81 senadores, tiveram a oportunidade de falar por 15 minutos. Porque depois da votação da Comissão Especial do Impeachment, veio para o plenário do Senado, que votou por 55 votos favoravelmente, quando precisava de apenas 41. Então, eu quero dizer que muitas vezes se coloca alternativa que as pessoas sabem que não são viáveis, como essa história de eleição. Ela é inviável do ponto de vista democrático. A quem está ouvindo a impressão que eles não chamam eleição porque não quer. Não é verdade. Teria que ter uma decisão do TSE, ou então votar uma PEC aqui no Senado e depois na Câmara. Quanto tempo isso ia demorar? Então, na verdade, o que houve foi uma manifestação popular de nenhum partido, de ninguém liderando. E as pessoas pediam, aonde você chegava, a verdade é essa, aonde você ia, qualquer bar, qualquer festa, as pessoas só perguntavam uma coisa: vocês não vão votar o impeachment? Agora, evidentemente que com 12 dias fica difícil de arrumar um governo, tocar um governo. Mas eu sou um daqueles, e Vossa Excelência me conhece bem, que não vou compactuar com tudo. Não é porque o presidente é do meu partido, e é o meu partido que está hoje, que eu vou compactuar com qualquer coisa que o governo manda para cá. Aliás, se tem uma coisa que eu preservei a minha vida inteira na minha vida pública, foi a minha independência. Agora, sou um homem disciplinado e partidário, mas muitas vezes, e não foram poucas, eu me insurjo. Mas eu tenho cuidado de avisar o meu líder: nisso eu não vou poder votar, eu não gostaria de votar, não tenho condições de votar. Agora, eu vejo, assim, pessoas que ficam... Eu me lembro do João Capiberibe, do senador Cristóvão Buarque, vários outros, levaram uma carta para a presidente Dilma pedindo essa solução de conversa, de coisa. Então, aconteceu alguma coisa? Houve algum entendimento? Pediram para o presidente Michel Temer ficar como interlocutor. Depois que aprovou duas ou três medidas, o partido começou um boicote do vice-presidente, a ponto dele pedir para ele sair. Então, são coisas que aconteceram na prática. Não adianta a gente também querer tampar o sol com a peneira. E chegou a um momento que o único caminho é esse. Agora, dá a impressão de que algumas coisas que aconteceram, e eu concordo que não deveriam ter acontecido, mas dá a impressão que isso serve para muitos aqui, e eu fico horrorizado quando vejo gente aqui que deve as coisas, e aqui defender como se as coisas não tivessem consequências. Ora, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de coerência também. E tudo aquilo que aconteceu no passado, ou esses 170,5 bilhões de reais de rombo não são reais. Esse é o caos econômico que foi criado ao longo desses anos. E, junto com o caos econômico, porque muita gente não concordou, começou-se a criar um caos político também. Então, é preciso restabelecer também, do ponto de vista. Eu tenho certeza, eu confio, pelo menos nesse momento, confio que o presidente Michel Temer terá realmente condições de colocar aqui no plenário, tanto da Câmara dos Deputados, aprovar as reformas que são necessárias, não, evidentemente, tomando cuidado das garantias de poderes de já adquiridos, de direitos adquiridos, tomando cuidado de fazer um balanço daquilo que a sociedade quer, mas tenho certeza que nós haveremos sim, porque eu não estou falando isso por conta de ser do PMDB, eu faço isso porque eu tenho um sentimento muito grande com o meu país, assim como tem com o meu estado, e ainda ontem eu viajava no norte do meu estado, depois na minha querida cidade que é de Bela Vista, e vi, né, e via no olhar das pessoas a necessidade de homens e mulheres que estão desempregados e que precisam realmente que esse país retorne ao rumo do crescimento e do progresso. É isso que todo chefe ou uma chefe de família quer para sustentar os seus filhos com dignidade. E eu quero crer que nós nos despirmos das nossas dificuldades políticas partidárias, do viés ideológico, e pensarmos, acima de tudo, no país, nós haveremos de conseguir. Está aqui um senador da República, lá do Mato Grosso do Sul, que é capaz de passar por vários sacrifícios, inclusive, se tiver que votar medidas impopulares, eu votarei, mas sob uma condição, de que essas medidas impopulares sirvam realmente para colocar o país no rumo do crescimento, do desenvolvimento e do progresso. Agora, se eu sentir que isso não tem validade nenhuma, que é realmente apenas uma disputa de poder, aí também não precisam contar comigo. Eu estou aqui para engrossar a fileira daqueles que, acima de tudo, pensem no seu país, querem e sonham com o país, como alguém já disse aqui na tribuna, eu não quero morar em outro país, eu quero morar num Brasil diferente. E eu sou um daqueles que quero, e tenho certeza que isso é possível, meu querido presidente, senador Garibaldi. Então, apenas e tão somente, para que as pessoas não fiquem pensando que aqui, nesse Senado, dos 81 senadores, eu tenho certeza, a maioria é capaz de dar sua cota de sacrifício para fazer um governo de união nacional e tirar o país dessa crise. E vão ficar sempre aqueles que ficaram órfãos, né? E que ou então tem uma outra uma medida que acho que pode mágica, que o país pode de uma hora para outra reverter tudo isso que está acontecendo. Eu acho que só vai reverter à custa do sacrifício pessoal de cada um, da determinação de cada um e principalmente de uma grande união nacional em torno do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.